Rio Grande do Sul ainda tem 169 mil pontos sem luz. Depois de 9 semanas sem registros, estado emite avisos para todas as regiões devido ao aumento de casos de Covid-19. Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, é aberto novamente nesta noite para abrigar pessoas em situação de rua.
Correspondente Gaúcha. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6:50, céu parcialmente nublado em Porto Alegre, com temperatura de 16 graus. Ao menos 169 mil pontos seguiam sem energia elétrica no Rio Grande do Sul no final da tarde de hoje, devido aos fortes ventos que atingem o estado desde a terça-feira, em função da tempestade Yaquecã. A maior parte dos clientes prejudicados está concentrada na área de atuação da CE Equatorial, com 159 mil pontos sem luz. Conforme a concessionária, os ventos atingiram desde a tarde dessa terça 67 dos 72 municípios da área de concessão da companhia. Na noite de terça, a CE Equatorial chegou a registrar um pico de 325 mil contas atingidas. A última atualização da RGE do final da tarde informava 10 mil clientes sem energia elétrica. Nesta terça, foi registrado um máximo de 45 mil clientes sem energia na área de concessão da empresa.
Tempo.
Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, 11 em Caxias do Sul, 13 graus em Santa Maria e em Pelotas e 16 graus em Rio Grande. A tempestade subtropical Yaquecã avançou hoje em direção a Santa Catarina e começa a perder força a partir desta noite. As rajadas de vento ainda podem chegar a 50 km por hora nesta quinta-feira no litoral norte gaúcho. A tempestade ainda pode provocar ressaca no mar, com ondas de até 3,5 metros de altura entre Mostardas, no Rio Grande do Sul, e Laguna, em Santa Catarina. A próxima noite será de baixas temperaturas aqui no estado. Depois de 9 semanas seguidas, sem emissão de avisos ou alertas no sistema 3As de monitoramento da pandemia, foram emitidos avisos para todas as 21 regiões Covid. A decisão do Grupo de Trabalho Saúde ocorreu devido ao aumento acelerado de casos confirmados de Covid-19, que praticamente duplicou nos últimos 10 dias. Entre 7 e 17 de maio, a incidência acumulada passou de 113,7 a cada 100 mil habitantes para 223,7 casos a cada 100 mil habitantes. Ao contrário das últimas semanas, o aumento da contaminação teve reflexo no número de internados em leitos clínicos. Em apenas 9 dias, houve crescimento de 47% entre suspeitos e confirmados nesse tipo de leito. As UTIs seguem com ocupação estável. No entanto, o Grupo de Trabalho Saúde espera aumento nas internações em leitos intensivos nos próximos dias e sugere a avaliação da utilização de máscaras em locais fechados. O governo do estado também reforça a importância da população buscar a dose de reforço da vacina contra a Covid. O Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, está aberto novamente nesta noite para abrigar pessoas em situação de rua. A medida ocorre em razão do frio intenso. Na noite de terça, 46 pessoas dormiram dentro do centro esportivo. O espaço foi preparado para receber 100 pessoas. Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os albergues receberam 240 pessoas e as pousadas, 282. A possibilidade de abertura do Tesourinha nas próximas noites será avaliada diariamente conforme a demanda. A Fundação de Assistência Social e Cidadania analisa ainda a possibilidade de manter o atendimento durante o dia. Ainda nesta edição, Juizado do Torcedor revoga a suspensão das torcidas organizadas de Grêmio e de Inter. Polícia Civil localiza ossadas em cemitério clandestino na zona leste de Porto Alegre.
Trânsito.
Fluxo intenso na saída da capital pela Avenida Castelo Branco, mas sem congestionamento entre a rodoviária e a ponte do vão móvel. Pela Avenida dos Estados, o trânsito não oferece retenção também aos condutores. A Avenida Protásio Alves tem fluxo mais carregado rumo ao bairro, especialmente junto à terceira perimetral e depois nas proximidades da Manuel Elias. Tarso Dutra e Salvador França, no sentido norte e sul, tem movimento forte entre a Protásio e a Ipiranga. BR-116 ainda retendo o fluxo capital interior antes da ponte do Rio dos Sinos. Apesar disso, a lentidão no trecho é menor, devido à liberação total da pista após serviço. de colocação de vigas da nova ponte. No sentido contrário, retenção a partir do viaduto da Charlau. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
A Latam informou hoje que retomará os serviços de bordo nos voos domésticos no Brasil em 1º de junho. A partir da data, a companhia voltará a oferecer gratuitamente opções de alimentos e bebidas. A Azul informou na segunda-feira que também retomará os serviços a partir do dia 22 de maio. A retomada da alimentação a bordo acontece após liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no último dia 12. Os serviços ficaram suspensos por mais de 2 anos devido à pandemia. A utilização de máscaras durante as viagens permanece obrigatória. Agora em Porto Alegre, 16 graus, 6 horas 56 minutos. O juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu hoje retirar a suspensão das torcidas organizadas de Grêmio e de Inter das arquibancadas. A partir de agora, elas poderão retornar aos estádios, seja em jogos em Porto Alegre ou em outros estádios. A medida cautelar havia sido imposta em 18 de abril. A investigação contra as torcidas segue em andamento. Pelo lado do Grêmio, o motivo da punição eram os incidentes no Grenal 435 e 9 de março, no Beira-Rio, quando promoveram manifestações de cunho racista, conforme o despacho. Pelo lado do Inter, integrantes das organizadas arremessaram rojões e sinalizadores em direção à torcida gremista durante o Grenal 437, em 24 de março, na Arena. A Polícia Civil localizou hoje pelo menos 4 corpos enterrados em um cemitério clandestino no bairro Loma do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. Os restos mortais foram encontrados com a ajuda de um cão farejador do Corpo de Bombeiros em um matagal que serviria como ponto de desova de cadáveres. Segundo a delegada Caroline Bamberg Machado, titular da Delegacia de Investigação de Desaparecidos, a operação foi desencadeada a partir de denúncias sobre a existência deste cemitério. O sexo e a identidade das vítimas serão identificados após o resultado da perícia, que deve sair dentro de 30 dias. Em instantes, ministro Dias Toffoli do Supremo rejeita pedido de investigação apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes.
Fique atento.
A Secretaria Estadual da Saúde determinou o fechamento temporário das agências FGTS Cine Porto Alegre Centro, localizada na rua José Montauri, e a Zenha, na Avenida Carlos Barbosa, por causa de casos de Covid entre os atendentes. As duas unidades serão reabertas na próxima semana. Enquanto isso, os trabalhadores poderão ser atendidos na agência FGTS Cine da Zona Norte e no Tudo Fácil da Zona Sul, ou então pelos canais digitais. A vacinação contra a Covid para crianças ocorre amanhã em 26 unidades de saúde de Porto Alegre, sendo 9 com atendimento até as 9 horas da noite. A unidade móvel estará na Associação dos Moradores da Vila Dique, das 9 da manhã às 3 da tarde. As doses para adultos serão oferecidas no Shopping João Pessoa e em 23 postos de saúde, 6 deles com atendimento até 9 da noite. As vacinas contra a gripe e contra o sarampo estão disponíveis em 124 locais. A partir de amanhã, a vacinação será transferida da Igreja Nossa Senhora do Líbano, em frente ao Centro de Saúde Modelo, para o Shopping João Pessoa. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje que é constitucional punir o motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro. Para o relator, o bafômetro é necessário em um país que sofre dos usos nocivos do álcool no trânsito. O Supremo julga 3 ações que questionam pontos do Código de Trânsito Brasileiro. Entre eles, a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias e a tolerância zero ao álcool no volante. O julgamento foi suspenso e será retomado amanhã com voto dos demais ministros. A decisão do STF tem repercussão geral, ou seja, deverá ser seguida pelos demais tribunais no país. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo, rejeitou hoje o pedido de investigação apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, também do STF. Bolsonaro apresentou notícia-crime nesta terça-feira, alegando o suposto abuso de autoridade por parte de Moraes. O presidente da República argumentou que o chamado inquérito das fake news, no qual é investigado, não se justifica. No entendimento do ministro Dias Toffoli, o presidente não apresentou fatos concretos de que Moraes teria tido a finalidade específica de prejudicar investigados ou de se beneficiar da relatoria do inquérito. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Gaúcha será logo mais às 8 horas.